capítulo de número 1, verso de número 5. Josué, capítulo de número 1, verso de número 5. Diga para o seu vizinho, essa palavra é para você, meu irmão. Aleluia. Louvado seja Deus. Nós queremos agradecer a missionária que veio dos Estados Unidos e mudou nossa história. Mama Jane! Aleluia! Glória a Deus! Esse casal de missionário que mudou nossa nação. E você vai levar essa chama para todo o Brasil. E para fora do Brasil, Deus vai usar você extraordinariamente. Haverá poções que o Espírito Santo vai derramar esses dias, que vão mudar a sua história, ministério, finanças, que vão mudar suas convicções para coisas sólidas em Deus. Aonde o diabo mais massacrou e tentou massacrar você e sua família, é onde Deus vai te levantar para massacrar o diabo e destruir as obras de Satanás. Versículo 5 diz assim: ninguém te poderá resistir. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar a seus pais. Tão somente seja forte e muito corajoso, para teres cuidado de fazer segundo tudo que a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não pares ou não cesses de falar do livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e seja corajoso, não pasme nem te espantes, porque o Senhor é o teu Deus, é contigo, por onde quer que andares. Diga para o seu vizinho: se Deus mandou, vai embora. Aleluia! Dê um abraço bem carinhoso ao seu irmão e diga: Jesus te ama e eu também, meu querido. Podeis assentar, amados. Obrigado ao pastor Norberto, pastor João Roberto e toda a equipe, que me deu a honra de estar aqui para ministrar ao Senhor e ministrar a essa equipe tão poderosa de jovens que estarão mudando a história da nossa nação. Eu estou muito feliz em Deus por estar aqui. Para mim é uma grande honra estar nesse lugar para compartilhar a palavra com vocês. Esses três versículos, versículo 5, versículo 6 e versículo 7, tem três coisas importantes aqui. Primeiro é a promessa. A promessa de que não te deixarei nem te desampararei. A promessa de que ninguém poderá resistir você todos os dias da sua vida. A promessa que eu estaria com você, não importa o que acontecesse. Segundo é a missão dele. A missão dele era: tu farás este povo herdar a terra que eu prometi que daria a esse povo. E terceiro é a atitude. Seja corajoso, não pasme, não se espante, porque você vai fazer esse povo herdar a terra que eu jurei. A missão de Josué era uma missão de possuir a terra, era uma missão de conquistar. A missão de Josué era fazer o povo herdar tudo que Deus tinha prometido a Abraão, a Isaac, a Jacó. Não era uma missão fácil, era uma missão extraordinária. Estava em jogo o currículo de Abraão, o currículo de Moisés, o currículo de Josué. Era fazer com que Deus cumprisse o que Deus tinha prometido a Moisés, a Abraão, a Isaac e a Jacó. Ele tinha uma responsabilidade muito grande, que não era só de conquistar a nova terra, era fazer o povo entrar no que Deus tinha feito, no que Deus tinha prometido. Essa é a unção que está sobre a sua vida hoje. A unção de fazer as pessoas herdar o que Cristo conquistou para você. Cristo cumpriu a lei, Cristo cumpriu tudo, Cristo nos tirou do Egito, Cristo nos tirou do pecado, Cristo nos tirou da morte, Cristo nos tirou das trevas, Cristo nos tirou do poder de Satanás, Cristo nos libertou, Cristo nos colocou uma nova lei, a lei da fé, a lei do Espírito da vida, a lei do amor. Agora nós temos uma missão: fazer o povo herdar o que Deus prometeu. Nós temos uma unção de conquistar novas terras e novos lugares. Nós vamos invadir cidades, estados e nações. Há uma unção na vida, e há uma unção na sua vida, diferente do que foi na primeira instância, onde Cristo veio para libertar os cativos, destruir as algemas, quebrar as cadeias. Mas agora ele disse: vá no meu nome e expulse os demônios. Nações para Deus não é um pedaço de terra. Nações para Deus são pessoas. Há uma nação de advogado precisando de você. Há uma nação de pedreiros, arquitetos, engenheiros, homens e mulheres que precisam de nós, precisam de mim e precisam de você. Deus te ungiu para ganhar nações inteiras para Deus. Mas o primeiro passo para possuir, ter coragem e invadir, é saber quem prometeu, é conhecer quem deu a promessa. Não é conhecer só a promessa, é conhecer quem prometeu aquilo, é conhecer quem te chamou. Uma escola pode te enviar, mas ela não pode te enviar com poder. Um sistema pode te enviar, um pastor pode te enviar, mas as coisas acontecem quando Deus envia você. A coisa é diferente quando Deus manda. Aleluia! Quando Deus manda você, não importa o problema que se levante, há uma promessa dentro de você gritando: eu estou contigo. Isso não vai resistir você. Fica firme, seja corajoso, faça o que eu mandei. Essa circunstância vai cair. E aí o Espírito Santo começou a me ensinar algo extraordinário. Nós somos uma geração que precisamos conhecer Deus mais profundo do que todos os que já viveram na Bíblia. Eu tenho visto que muitos de nós não conhecemos Deus a fundo. Conhecemos sobre Deus, mas conhecer Deus fará você dar sua vida por Ele. Conhecer Deus fará você enfrentar qualquer sistema, mas nunca vai abrir mão da verdade. E aí o Senhor me levou para uma passagem que é muito conhecida nossa. Essa passagem me impressionou pelo como ela está recheada com conteúdos de alguém que conhece Deus a fundo. Eu fiquei impressionado com essa passagem que nós vamos ler hoje à noite. De fato, eu vou citar muita coisa dela em vez de ler. É a passagem de Sadraque, Mesaque e Abdenego. Ela é uma passagem propícia para quem vai para as missões. Eles foram para uma terra onde havia um rei que decidiu fazer uma estátua de ouro para que todos adorassem a ele. Sadraque, Mesaque e Abdenego eram jovens que foram levados de Israel como cativos para a Babilônia, e chegando lá, o rei fez uma estátua de ouro. E o Senhor disse para mim: sal é sal, não importa onde ele esteja. O açúcar nunca vai adoçá-lo. Mel não adoça sal. Sal é sal. Se o sal estiver pouco, você sabe. Se o sal estiver muito, você sabe. Se não tiver sal, você também sabe. Sal marca. Sal dá sede. Sal levanta a pressão. Pressão é coisa que você vai passar aonde você chegar. Fogo é coisa que você vai enfrentar aonde você chegar. Invejoso é coisa que você vai enfrentar aonde você chegar. Situações que vão lhe prender, isso vai acontecer em qualquer lugar. O importante disso tudo é saber quem mandou você lá. Vontade de desistir. Não é à toa que Deus diz: seja forte, seja corajoso. Ninguém vai resistir você. Todos os dias da sua vida, ninguém vai conseguir resistir você. Há uma unção em você que vai fazer com que qualquer inimigo caia por terra e você possua aquilo. Isso me mostra alguém poderoso. Isso me mostra alguém que tem habilidades de conquistar o impossível. É alguém que olha no meio de um deserto e percebe que o sol está se pondo, mas havia uma palavra para ele. Ele abre a boca e diz: sol, fique aí. Lua, fique aí. E o sol fica lá. E eles conseguem vencer, porque a unção já estava dentro dele, até que a palavra veio para ele. Enquanto a palavra não vem para você, a unção que está dentro de você opera, mesmo sem você saber. Mas depois que a palavra vem, ela orienta você aonde essa unção vai funcionar melhor. Por isso que não se preocupe se alguém está crescendo na sua frente. A unção, o caminho e a chamada que Deus tem para você são únicos. Sadraque, Mesaque e Abidenego é levado perante o rei. E o rei olha para ele e disse: a Bíblia diz que o rei disse: vai ser tocado todo tipo de instrumento. E eu quero que todos que estão no meu governo se prostrem e adorem a estátua de ouro que eu fiz. A Bíblia diz que é tocada a trombeta. Mas Sadraque, Mesaque e Abidenego não se prostraram. não adoraram, não reverenciaram, ficaram em pé diante de toda a multidão se prostrando. Aquele homem ficou em pé. De repente os caldeus correram para lá e disse: rei, tem três homens aí que o Senhor constituiu. Esses homens, eles não fizeram caso da tua palavra, eles não se dobraram para nenhum do Deus que o Senhor ordenou. E a Bíblia diz que o semblante de Nabucodonosor transformou-se. E a Bíblia diz que ele chamou esses três homens e disse: é verdade que vocês não adoraram a estátua de ouro que eu fiz? A Bíblia diz que esses homens ficaram calados. E ele disse: é bom que vocês adorem ele e que vocês se prostrem diante deles, porque se vocês não fizerem isso, vocês serão lançados naquela fornalha de fogo, e eu vou mandar aquecer 7 vezes mais. E a Bíblia diz que ele pegou os homens mais fortes do exército, amarrou com cordas novas, e a Bíblia diz que Sadraque, Mesaque e Abednego olharam para eles e disseram: nós não adoraremos a estátua de ouro que você fez. Sadraque, Mesaque e Abednego desafiaram o rei. Você sabe o que é isso? A Bíblia diz que o rei disse: quem é o seu Deus que possa livrar você da minha mão? Sabe qual foi a resposta desses três? Nós não temos necessidade de te responder sobre isso. Foi aí que o rei começou a perder. Ele disse: não tenho necessidade de te responder sobre isso. Sabe o que é que essa frase quer dizer? Eu conheço ele suficiente para saber que ele vai me livrar da sua mão. Rei, fique sabendo que nós não vamos adorar essa estátua de ouro que você fez. O meu Deus pode e o meu Deus vai me livrar da sua mão. Ele não só pode, mas ele vai. Ele não só pode, mas ele vai. Agora, eu o conheço tão profundamente que mesmo que ele não livre, eu não adoro. Sabe o que é isso? Não está em jogo o emprego, não está em jogo o salário, está em jogo a vida. Está em jogo: ou você conhece Deus, ou você vai ser queimado. Deus disse: deixe de ler minha palavra como historinha. A fornalha era real. Era igual à jaula do Estado Islâmico. O fogo era real. A situação era real. Ele não estava vendo aquilo na televisão. Eles não estavam vendo aquilo no Face. Aquilo não era uma história que os outros estavam contando. Eles estavam vivenciando. Você entende o que eu estou falando? Uma coisa é ouvir os outros, a história dos outros. Outra coisa é a sua história. Outra coisa é você vivenciando a experiência de ter que enfrentar problemas, e aquele Deus que você canta e tanto fala, não ser apenas no papel, não ser apenas numa pregação, mas ser tão real para você, que não importa nem que você morra, você não se prostra para problema nenhum. Isso me mostra que aqueles homens eram adoradores. Esses homens eram não adoradores de final de semana. Eles não estavam adorando em conferência. Ninguém que adora a Deus com 15 minutos na igreja pode ter uma fé como essa. Isso é adoração de relacionamento profundo. De alguém que vive para adorá-lo. De alguém que conhece Deus no íntimo. De alguém que sabe quem Deus é. E sabe que o que Ele prometeu, Ele fará. Que o que Ele falou, Ele fará. E se Ele prometeu, Ele há de cumprir. Porque Ele não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Mas se Ele falou, Ele vai fazer exatamente aquilo. Não é alguém que ora 15 minutos no culto de terça. Não é alguém que ora meia hora antes do culto. É alguém que vive. É alguém que sabe quem Ele é. É alguém que... Meu Deus do céu! O que pode lhe arrancar de Deus? A cadeia de Paulo era real. A algema de Paulo era real. A pisa que ele levou nas costas era real. Os açoites nas costas de Jesus era real. Era tão real que fez ele sangrar. Hoje, com menos do que isso, deixamos qualquer coisa. Porque precisamos conhecer Deus no íntimo. Precisamos conhecer Deus tão profundamente. Porque tem horas que você ficará só. Tem horas que não vai ter ninguém cantando no seu lado. JP, né? Tem horas que não vai ter um louvor. Tem horas que não vai ter uma banda. Tem horas que não vai ter alguém rindo. Vamos lá. Vamos, dance. Não vai ter. Vai ter o que você conhece de Deus. E se o que você conhece de Deus é só o que os outros pregam, você precisa correr para o seu quarto, fechar sua porta e conhecer Deus no íntimo. Se o que você conhece de Deus é só o que lê nos livros dos outros, isso não vai segurar você na hora da fornalha. Por que só Sadraque, Mesaque e Abidenego se foi levado uma nação inteira de cativo? Não só foi Sadraque, Mesaque e Abidenego que foram presos? A nação de Israel inteira? Então tinha muitos israelitas que se dobraram. Mas Sadraque, Mesaque e Abidenego ficaram em pé. Porque eu só me prostro diante de um. Só tem um que eu me curvo. E ele é o Deus do céu. Eu me maravilho com a pergunta que esse rei faz. Quem é o Deus que vai poder livrar você da minha mão? No versículo 29, o próprio Nabucodonosor responde. Sabe o que é que ele responde? Coloca um edital aí e escreve assim: o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidenego é o Deus que livra, salva e opera maravilha. Olha para o seu vizinho e diga: quem te afronta, quem vai te responder? Que coisa maravilhosa! O próprio Nabucodonosor disse: quem é o Deus que vai livrar você da minha mão? Ele mesmo disse: o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidenego. Esse é o Deus que opera maravilha. Sabe o que é que ele escreve mais? Coloca aí: na minha nação, ninguém adora outro Deus a não ser o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidenego. Aleluia! 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 Que Deus te levante com uma unção tão poderosa, com uma unção tão ousada, que as pessoas cheguem e digam: o Deus desses jovens é o Deus que livra, salva e opera maravilha. Cadê Deus? A nação está clamando: aonde está Deus? O inferno está anunciando mentiras, mas Deus está levantando um povo. Gente, eu louvo a Deus, porque eu tenho visto muitos missionários com a cara e a coragem irem fazer coisas extraordinárias. Mas Deus está fazendo diferente com você. Você não só vai com a cara, nem a coragem, com a unção, mas você conhece a palavra da fé, que pode mudar a história de qualquer lugar. Diga para o seu vizinho: ei, você tem algo diferente. E aonde você chegar, algo de Deus vai nascer naquele lugar e mudar a história daquele povo. Passe tempos com Deus. Se encha de Deus. Se encha do Espírito. Se encha da palavra. Se encha da unção. Se encha do poder. Deus vai lhe levar a lugares altos. Simples. Entre no seu quarto, feche a sua porta, sente na sua cadeira e comece. Eu não estou sentindo nada, não precisa sentir. Não precisa sentir, porque não é bom sentir nada na fornada, tu entendeu? Quando eles entraram na fornalha, o rei disse: quem mandou jogar 4? Quem mandou jogar 4? Só jogamos 3. Não, jogaram 4. Não, rei, jogamos 3. Tem 4 lá. Ei! Esse quarto é diferente. Ele é o filho de Deus. A Bíblia diz que eles foram amarrados com corda nova e caíram dentro do fogo atados. Eu gosto disso. Caíram atados. E o rei disse: nós jogamos 3 ou 4? Jogou 3, mas tem 4. E agora eles não estão atados? Eles estão passeando. Sabe por quê? Porque Sadraque, Mesaque e Abidenego sabia que Deus se assenta sobre fogo. Meu Deus. Porque Deus é fogo. Se Deus é fogo, fornalha não é nada para ele. Se assentar sobre o fogo, não é problema entrar numa. E se o próprio Deus é fogo? Estão comigo? Mas Deus olhou a situação de Sadraque, Mesaque e Abidenego, viu a igreja e disse: está chegando um aí que é mais poderoso do que eu, e ele não vai batizar só com o Espírito Santo, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Tem fogo aí, aleluia. 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 Fogo queima. Fogo purifica. Fogo destrói. Fogo consome. Fogo acaba com o pecado. Fogo acaba com o demônio. Fogo é fogo. Ah, aleluia. O diabo não aguenta a igreja de fogo. O inferno não aguenta fogo. Fogo consome pecado. Fogo destrói pecado. Fogo liberta. Fogo só não queima quem é do fogo. A Bíblia diz que o rei mandou tirar os três. E a Bíblia diz que o rei foi até eles. E a Bíblia diz que não tinha um fio de cabelo queimado. As cordas foram queimadas, mas a roupa não mudou de cor. A roupa nem mudou de cor. Chegou perto do fogo, a roupa não mudou de cor. Não tinha cheiro de fumaça neles. Que Deus é esse? Os caras caíram com roupa, com chapéu, com tudo, voltaram intactos. Estamos precisando de uma manifestação dessa. As escolas precisam ver jovens cheios de fogo. Os endemoniados cheios de cão, que estão levando eles para prostituição e homossexualismo, precisam ver homens cheios de fogo. Oh, e a Bíblia diz que Deus nos faria labaredas de fogo. Quando você entrar na escola cheio de fogo e sentar na sua carteira cheio de fogo. Ai, 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 ai. Mas ninguém tem isso se não conhecer Deus profundamente. Eu quero voltar a esse ponto. Se não conhecer Deus profundamente. Bote uma música que você gosta. E se tranque com Deus. E adore a Ele. Até que as palavras em português se acabem. Até que não tenha mais palavra. Eu imagino Davi, no Velho Testamento, querendo entrar nessa dimensão que nós estamos, mas não podia porque ele era limitado. E aí ele diz: a voz do Senhor é poderosa. A voz do Senhor é majestosa. A voz do Senhor quebra o cedro. A voz do Senhor despedaça o cedro. A voz do Senhor faz a coça da luz. A voz do Senhor, porque ele sabia que a voz era a palavra, que a palavra era Deus. E aí ele abriu a boca e diz: e todos dizem glória. Era o máximo que eles podiam ir. Era até aí, glória. A única coisa que ele podia fazer era glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Mas nós não. Nós não. Nós temos algo que Elias desejou e não teve. Temos algo que Abraão desejou e não teve. Temos algo que Isaías desejou e não teve. Temos algo que Davi desejou e não teve. Temos algo que todos os profetas procuraram, buscaram, indagaram. Quando vai ser? Como vai ser? Aonde vai ser? Eu quero estar aí. Deus diz: não. Nós temos algo que eles não têm. Desejaram, mas nunca alcançaram. Nós podemos dizer: a palavra é poderosa, a palavra é majestosa, a palavra é cura, a palavra é salva. E quando não tiver mais nenhuma palavra em português, quando o aleluia e o glória a Deus se acaba, nós podemos entrar na rajada de fogo celestial e falar no idioma que Deus fala, Rabacandalabachatarabacanderei. Eu fico imaginando quando Deus criou Adão, o que faria Deus ter comunhão com Adão? Você sabe que nós só podemos ter comunhão com o igual. E Adão só poderia ter comunhão com Deus se fosse igual. Para Adão ser igual, Adão precisava de algo de Deus dentro dele. Então Deus fez. O que é isso? De acordo com a Bíblia, é o Espírito. Nicodemo chegou para Jesus e disse: Senhor, como é que eu posso nascer sendo velho? Ele disse: o vento sopra onde quer. Se você ouvir a voz, quem é a voz? A palavra. Ok? Então, quando Adão pecou, ele perdeu o vento, ele perdeu o sopro, ele perdeu o Espírito, ele perdeu a glória. Então, ele tinha a glória de Deus, por causa da glória de Deus que estava nele, ele poderia ter comunhão com Deus. Quando ele peca, ele perde essa glória. Preste atenção nisso. Ele perde essa glória, que é chamada o Espírito do homem, o Espírito de Deus no homem. Quando Cristo vem, ele se desfaz dessa glória e fica igual ao homem, até que o Espírito unja ele. E aí ele não faz nada sem que o Espírito ungisse ele. Quando o Espírito ungiu ele, ele pôde, como homem, fazer coisas extraordinárias. Antes de voltar para o céu, ele disse: me dá a glória que eu tinha contigo antes, porque agora eu vou dar para eles a glória que tu me deste. E aí Jesus disse: não saia de Jerusalém até vocês receberem a glória, até vocês receberem o Espírito. Enquanto vocês não receberem o Espírito, não quero ninguém pregando, não quero ninguém expulsando demônio, não quero ninguém fazendo nada, até vocês serem cheios com o Espírito. A Bíblia diz que o Espírito é a glória. Jesus é levado aos céus pelo Espírito, assenta-se à direita de Deus e intercede por mim e por você, para Deus dar de novo o Espírito. E enquanto Jesus intercede, Jesus pega a base bíblica de Joel e Deus derrama o Espírito. Quando o Espírito é derramado, os homens e mulheres começam: o que foi que eles viram? Eles viram fogo na cabeça de cada um. E eu creio que eles queriam dizer: tua cabeça está pegando fogo. Mas eles não conseguiram falar, porque não era um fogo natural, era o fogo do Espírito. E quando eles queriam dizer: a tua recandalabaçoia, e todos começaram a falar em outras línguas. Agora, o que é que estava neles? A glória. E é por isso que em Cristo nós fomos glorificados. E nós temos a glória de Deus em nós agora, porque o Espírito é a glória do Pai. É a glória que eles viram, desejaram e não alcançaram, porque Deus disse: derramarei o meu Espírito. E quem são os primeiros da lista? Os jovens. Alô, jovens. Porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Maria diz: como é que eu vou ter filho? Descerá sobre ti o Espírito Santo, e ele vai envolver você, e vai gerar em você aquilo que é de Deus. Como é que eu vou para esse campo missionário? Descerá sobre ti o Espírito Santo. Como é que eu vou receber o dinheiro para ir para essa missão? Descerá sobre ti o Espírito Santo. Vá para o seu quarto, levante suas mãos e comece: eu te amo, Pai, eu te adoro, Pai, eu te louvo, Pai, até que o Espírito Santo de dentro de você flua sobre você e dentro de você. Ele vai dar a visão e dinheiro vai chegar, pessoas vão chegar, prédio vai chegar, escola vai chegar, recurso vai chegar, conexão vai chegar, está tudo pronto. Alô, a sua viagem missionária está toda pronta. O seu ministério de missão está tudo pronto. As pessoas já estão prontas. Você só precisa chegar lá. Mas não vá sem ser enviado. Eu gostei de um versículo que eu li hoje. Gabriel chegou para Zacarias e disse: eu assisto diante de Deus. Eu gostei daquilo. Eu assisto. Isso me mostra que ele fica vendo Deus fazer maravilhas. Eu vejo o que Deus faz. E eu fui enviado para te trazer essas boas novas. Esse mesmo anjo foi enviado para Maria e disse: eu fui enviado para te trazer novas de grande alegria. Você é uma agraciada. O Senhor é contigo. O Senhor te ungiu para fazer coisas extraordinárias. Você vai gerar coisas pelo Espírito. E ela disse: como é que eu vou ter isso? Ele disse: o Espírito vai descer sobre você. E o que vai ser gerado em ti é dele. Eu assisto diante de Deus. E eu fui enviado para te dar isso. Amém. Eu fiquei pensando, meu Deus, nós precisamos assistir Deus fazer coisas, primeiro em Deus, para depois ver Deus fazer coisas através de nós. Se um anjo pode assistir, e um filho? E um filho, quem é filho aqui? E aí, o Jesus, João olha para Jesus e disse: porque o enviado de Deus fala as palavras de Deus, porque Deus não dá a ele o Espírito com medidas. Não existe limites quando você é enviado por Deus. Não existe limites. Se você foi enviado por Deus, o que você intentar fazer, baseado no que Deus mandou, vai acontecer. Aleluia. Você precisa ouvir Deus dizendo: vai. Arrume a mala e vá. Mas se não ouvir Deus, deixa a mala no lugar. Não entre na fornalha sem conhecer quem pode te livrar dela. Alô? Alô? Jesus disse: Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha contigo antes do início. E a glória é essa, que te conheçam a ti como Deus verdadeiro. Que conheçam a ti. Essa é a glória para nós hoje. Conhecer Deus. E a Bíblia diz que Daniel falou: o povo que conhece Deus fará proezas. Será forte e poderoso. E fará proezas. Nós vamos ver vocês fazendo coisas tão gloriosas e tão poderosas, que a nação vai se curvar e dizer: há um povo poderoso na terra ainda hoje, que conhece o seu Deus e que opera maravilhas. Diga: meu Deus livra. Diga isso: meu Deus livra. Meu Deus salva. Meu Deus opera maravilhas. Diga essas três coisas para a pessoa do seu lado: meu Deus livra, Meu Deus salva, meu Deus opera maravilhas. Diga três vezes para você mesmo: o meu Deus livra, o meu Deus salva. Mais uma vez, vamos lá. Mais uma vez, diga bem alto. Você sabe o que é 450 profetas contra um? Você sabe o que é um reinado contra um? E só um, em pé diante de todos, fazendo algo que iria afrontar. Mas se aquele homem não conhecesse Deus, ele não poderia fazer aquilo. Ele preparou tudo aquilo, escorou de lado e disse: clama vocês primeiro. Vamos fazer o seguinte: o Deus que responder com fogo, esse é Deus verdadeiro. Clama aí, que eu fico aqui. Aliás, eu tenho um WhatsApp para passar e depois eu... Aí a Bíblia diz que Elias foi lá e disse: mais alto, talvez ele está dormindo nessa hora. Aí os caras clamam mais alto, ele diz: mais alto, vai ver que ele viajou, final de semana, está de férias. E aí eles continuaram clamando, ele: mais alto, vai ver que ele está com problema de audição aí, clama mais alto. E eles clamaram mais alto, se esfaquearam, rasgaram, derramaram o sangue. Ele disse: tá bom, chega com essa palhaçada, vamos ver aqui. Ajeitou aí? Joga água aí. Mas é madeira, como é que vai pegar fogo? Joga água aí. Jogaram uma lá. Ele disse: não, está pouco, joga mais. Jogaram, joga mais, está pouco, joga mais. A Bíblia diz que ele encharcou a madeira. Deus é assim. Quanto mais difícil, mais ele gosta. Quanto mais impossível, Deus diz: essa é comigo, deixa comigo. Deixa, essa é minha. Essa é minha. Essa é comigo. Tudo pronto, a Bíblia diz que estava encharcado, água por tudo que era lado, não havia possibilidade de um fósforo tocar fogo ali, querosene, seja lá o que for, não havia, porque estava encharcado de água. Eu fiz tudo segundo a tua palavra. Manda fogo. A Bíblia diz que caiu fogo do céu e lambeu a água. Já viu fogo lamber água? A Bíblia diz que o fogo lambeu a água e de repente a multidão que estava reunida levantou a voz e disse: só o Senhor é... Será que eu posso ouvir isso aqui hoje à noite? Só o Senhor é Deus. De novo.
Só o Senhor é Deus.
JPN, o que é que o Senhor é? As pessoas precisam ouvir isso hoje novamente. A sua escola precisa ouvir que só o Senhor é Deus. Sua família precisa ouvir: só o Senhor é Deus. Os mendigos precisam ouvir: só o Senhor é Deus. As prostitutas precisam ouvir. Os macumbeiros precisam ouvir. O homossexualismo precisa ouvir. O islamismo precisa ouvir. O inferno precisa ouvir. O Brasil precisa ouvir. A minha família precisa ouvir. Aleluia! 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 Yeah! A Deus em Israel, a Deus em Campina Grande, a Deus nessa igreja, a Deus na minha vida, a Deus na sua família, a Deus na nossa casa. Ainda existe um Deus que livra, salva e opera maravilhas. Nós precisamos entrar no nível onde as coisas operam. A vida eterna, ela tem uma vida própria. Nós precisamos receber uma porção que ela pode viver por si só, dentro de nós e através de nós. Pastor Cris fez uma coisa interessante na África. Ele entrou, aí tinha 21 paralíticos na cadeira de roda. Eu achei engraçado aqui. Você vai gostar dessa, Rafa. Ele entrou, aí tinha 21 paralíticos na cadeira de roda. Ele disse: traga eles aqui, traga eles aqui. Aí botaram, bota aqui numa roda aqui. Botaram os 21 na cadeira de roda. E ele disse: por que vocês não dançam comigo? Coxo, aleijado, estava tudo lá. Aí ele disse: por que vocês não dançam comigo? Aí ele disse: toca uma música aí. O louvor começou a tocar. Ele disse: vamos lá. E ele começou a fazer assim: vamos. O povo tudo em silêncio, todo mundo olhando. Ele disse: vamos, dança comigo. E de repente o primeiro levantou, o segundo levantou, o terceiro levantou, o quarto levantou, o quinto levantou. 21 se levantaram e começaram. Ai, 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 ai. Ele disse algo. Vocês estão vindo aqui receber a unção, mas está tudo no livro. No livro do irmão Rega, está tudo aí. Leiam os livros e peguem na unção. Foi assim que eu peguei. Eu não tenho uma noite que não tenha um livro do irmão Rega na minha cabeceira. E antes de dormir eu leio. Ei, quem tem livro do irmão Rega aqui? Está tudo no livro. Não está? Está tudo lá. Está tudo lá. Nós estamos no meio da nata, mas não estamos batendo ela. É hora de bater para virar queijo. É hora de sacudir o que você tem. É hora de abrir a boca dentro de casa e começar a dizer: maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Até entrar em você aquilo. Tem um discípulo dele chamado Joshua. Tibi Joshua. Ele, Deus usa ele muito no extremo. Ou seja, aqueles câncer que já está o buraco. Ele chega lá, põe a mão, o buraco fecha. Poderoso em Deus. E aí, Tibi Joshua disse esses dias: o irmão Rega disse que tudo é possível que creia e você tem aquilo que você fala. Quando eu ouvi aquilo, eu comecei a dizer no começo do meu ministério, sem parar. Se eu tivesse acordado, eu estava dizendo: Senhor, meu pastor, e nada me faltará. 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 A palavra da fé não é um chavão, gente. É um estilo de vida. E ele disse: depois disso, as coisas funcionaram na minha vida. O irmão Rega estava o tempo todo falando: tudo vai acontecer, tudo vai acontecer, tudo vai acontecer, tudo vai acontecer, tudo vai acontecer. E nós, o que é que estamos falando? Qual é a visão que Deus lhe deu? Qual é a promessa que Deus lhe deu? Qual é a palavra que Deus lhe deu? Fale ela. Você é da fé? A fé fala? Fale. Eu irei para as nações. Eu vou para aquela cidade. Deus me ungiu. Ele me ungiu para quebrar as portas de bronze, ferrolho de ferro. Eu sou ungido pelo Espírito para destruir as obras de Satanás, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu vou colocar minhas mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Deus, pelas minhas mãos, fará milagres extraordinários. Eu vejo hoje à noite operadores de milagres aqui. Gente, há uma profecia que foi passada aqui, que foi falada lá no Canadá. Brasil, Brasil, Brasil. E eu não vejo pessoas mais preparadas na palavra do que os jovens da palavra da fé. Deus está cansado de comércio na igreja. Deus está cansado de venda de indulgências. Deus está esperando que homens e mulheres que o conheçam se levante e diga: o justo viverá pela fé. Seja curado em nome de Jesus. E nós temos essa palavra. Josué, você vai herdar a terra. Mas você só vai herdar a terra por causa da promessa que eu te dou. Tu farás este povo herdar. Ninguém te poderá resistir. Você tem a palavra? Você tem a palavra? Quem aqui tem a palavra? Quem aqui tem uma promessa de Deus? Eu creio que esse é o ano de Deus derramar uma unção. E eu declaro que esse JPN que está começando hoje vai ser um divisor de águas na sua vida. Eu declaro que as unções que vão passar aqui vai te levar para o nível onde as coisas operam e funcionam. Eu declaro que esse JPN não será um evento, não será um projeto de homens, mas foi um acampamento que Deus preparou para encontrar com você. E coisas extraordinárias vão começar a mudar hoje à noite. Pecado está saindo, medo está saindo, angústia está saindo, depressão está saindo, rancor está saindo, ansiedade está saindo. Deus está entrando hoje à noite com uma unção para mudar a história da sua vida. Sua vida não será mas a mesma. A partir de hoje mudou. Chega de pecado, chega de vaidade. Deus está levantando homens e mulheres ungidos. Yeah, 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 yeah. Doroste que anahara. Vai ser o maior tempo de Deus na sua vida. Eu declaro que cada centavo investido vai ser retornado numa unção triplicada. Eu declaro que quando você voltar para a sua cidade, a labareda de fogo desses dias vai entrar na sua igreja. Vai entrar na sua igreja. Vai entrar na sua igreja. vai entrar na sua igreja o fogo, o fogo, o fogo. Chega de igreja fria, chega de pastor gelado, chega! Se nós não desejarmos os dons, eles serão perdidos. Se nós não continuarmos essa chama, quem vai levar? Você tem algo que muitos pastores não têm. Você tem algo que muitos ministros aí fora não têm. Talvez você ainda não tenha o título, nem o reconhecimento do homem. Mas a palavra, acenda essa chama, avive ela, acenda ela, ninguém pode apagar. Ninguém apaga a chama. Obrigado, mama. Obrigado. Obrigado por deixar os Estados Unidos, por deixar carro, por deixar mãe, por deixar pai, por deixar terra. Eis-nos aqui. Ei, obrigado por salvar a nossa vida, por mudar a nossa história. Obrigado. Diga isso, obrigado. A missionária que mudou nossa história. Que pena que o nosso pai não está aqui, mas ela está. Oh Deus, oh Deus. Se ela não tivesse obedecido, se ela não tivesse vindo, eu ainda continuaria na minha denominação, dizendo: Deus, se o Senhor quiser, me batize. Se for da sua vontade, me cure. Oh, Deus. Aleluia. Se essa mulher não tivesse vindo, se essa palavra não tivesse chegado, aquele não estaria aqui. Fique em pé. Ele não estaria vivo. Porque eu era de uma doutrina que quando Deus mata, mata. Quando Deus fere, fere. Mas quando o pastor Bud chegou, ele disse: Deus é bom. Ele não mata. Ele não mata. Ah. E quando ele morreu no meu braço, com 2 anos e meio, naquela madrugada terrível, por causa da palavra da fé, eu o segurei no braço e andei com ele, minha esposa e minha mãe, por 6 horas e 45 minutos, dizendo: não morrerá, mas viverá para contar os feitos do Senhor. Diabo, você não deu. Diabo, você não leva. Está escrito: saciá-lo-ei com longevidade. Ele mostrarei a minha salvação. Depois de 6 horas e 45 minutos, a palavra veio e disse: o mesmo Espírito que operou em Cristo e ressuscitou Jesus, vivifica seu filho agora. Eu levantei Mateus todo roxo, até hoje eu me lembro, e disse: Mateus, a lei do Espírito da vida, que operou em Cristo e ressuscitou Jesus, vivifica você agora. Ele fez: Pai! Leva essa palavra
alguém que precisa dela. Vá, 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 vá.
O dinheiro vai chegar, mantenedores vão chegar, portas vão se abrir. Eu sou devedor. Por isso, onde o ministério mandar, eu vou. Você tem mais coisa do que muita gente por aí fora. Tem mais coisa dentro de você do que você imagina. Não espere o título. Jesus não diz, fique em Jerusalém até o chamado chegar. Até a unção profética, apostólica, missionária. Ele diz, fique até ser cheio. Alô! Alguém vai ser cheio aqui hoje à noite? Alguém já está cheio hoje à noite? Alguém vai transbordar hoje à noite? Eu tenho pessoas que vão transbordar hoje à noite. Olha para o seu vizinho e diga, ei, como é que está você aí? Diga, está lá embaixo? Está no meio? Está em cima? Só precisa um empurrãozinho para transbordar. Sacode ele e diz, aí vai. Toque, toque no seu irmão e diga, seja cheio, seja cheio, seja cheio. Ore, 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 ore por ele. Ore por ele, ore por ele. Ore por ele, vamos. Vamos, ore por ele, ore, ore, ore. Ore por ele. Ore por ele, aleluia. Pegue na mão dessa pessoa e ore por ela, vamos. Ore por ela, ore por ela, vamos. Diga fogo, fogo, fogo. Fogo, vamos, fogo, fogo. Fogo na sua vida. Fogo. Vamos, fogo. Não saia daqui sem ser cheio. Não saia daqui sem ser cheio. Cheio, cheio, 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 cheio. Cheio. Cheio, 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 vamos, cheio, 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 ore, 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 por favor, vamos, abre a boca, vamos, abre a boca, abre a boca, rabacanda, lava sota, ore, 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 ore. Um novo tempo. Ore, 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 ore. Vamos começar em alto nível. Vamos começar em alto nível, vamos. Fica embriagado, vamos. Acenda a chama de novo, acenda a chama, vamos. Não saia daqui sem ser avivado. Vamos, igreja. Não olhe para mim, vamos. Vamos, igreja. Rabacandalabás. Seja batizado no Espírito. Seja batizado no Espírito Santo. Fogo. Fogo. Aí vai a unção. Recebe. Lá atrás. Recebe. Aqui na frente. Recebe. Fogo. Fogo. Fogo, fogo, é intercessão, fogo, 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 fogo. Fogo, fogo, fogo. Vamos, não pare. Não pare. Não pare. Vamos. 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 Um novo tempo. Um novo tempo. Rababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababababab Novos ministros de cura. Novos ministros de cura. Novos ministros de cura. A escola de cura crescendo, 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 crescendo. A escola de missões crescendo, crescendo, crescendo. Vamos mais alto, vamos. Mais alto, mais alto, vamos. Paulo e Silas orava tão alto. É só o começo, vamos. Vai, 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 vai. Pega, pega, pega. Pega. Caia a unção de Deus. Aí atrás. Aí atrás. Transformação. 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 Mudança de vida. Mudança de vida. Fogo, fogo, fogo. Fogo, fogo, fogo. Nambroste. Mengrovinhombroste. Fogo, fogo, fogo. Fogo, fogo, fogo.
Oh.
Pisa na cabeça do diabo. Pisa na cabeça dele. Ele disse que você não ia estar aqui. E você veio. E você veio. E você veio. E você veio. Oh. O Senhor é Deus. Vamos lá.
Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus.
Canta.
Só o Senhor é Deus.
Oh.
Só o Senhor é Deus.
Oh.
Só o Senhor é Deus.
Mais forte.
Só o Senhor é Deus.
Mais forte.
Só o Senhor é Deus.
Aleluia, tá vendo?
Só o Senhor é Deus. Só o Senhor.